Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 246º episódio de Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo bem, meu. Está tudo bem, porquê? Porque a empresa onde trabalho decidiu aderir a essa nova medida dos 4 dias de trabalho semanal, ok? Semana de 4 dias, meu, já é uma realidade, pá. Se tu trabalhas 5 dias por semana, meu, está tudo errado na tua vida, meu. Está tudo errado, tens de mudar o teu mindset, porque estás a falhar enquanto ser humano e enquanto proletário, meu. Ok? Não, falando a sério, basicamente, pá, há menos trabalho. E então é isso. Hoje não trabalhei. Hoje, dia 8 de 9 de 2023, sexta-feira, e estou a gravar às 13h21, que numa semana normal ainda teria mais uma hora de trabalho pela frente. Por isso, yeah, vou aproveitar essa hora para gravar o podcast. Estás a ver? Mas então, já pá, e lá está, mais uma vez, habituava-me na boa. Acho que trabalhar 5 dias é bué 2020, estás a ver? Pré-pandemia, por isso, pá, na pandemia tentámos teletrabalho, não funcionou, ok? Porque depois acabou a pandemia e muita gente, ah, já, teletrabalho acabou, vamos voltar para as empresas. Pá, é experimentar os 4 dias de trabalho, meu. Semanas de 4 dias de trabalho, atirámos esse barra à parede, pode ser call, ok? Porque também patrões não podem ter tudo, ok? Querem as pessoas lá, pessoalmente. Pá, mas só 4 dias, ok? Estou só a dar ideias. Quem quiser que pegue, ok? Quem quiser que pegue. E depois, também estou bem porquê, meu? Porque eu já aqui na semana passada dei um cheirinho. Mas pá, a super fúria está de volta, ok? A super fúria está de volta. Passou para os playoffs da ESL Pro League. E pá, bué feliz, está a dar bué prazer ver aquela equipa a jogar, estás a ver? Porque quando perde, temos aquela sensação de que era possível ganhar, quando ganha, é bué bonito, meu, é bué bonito. Então, yeah, pá, então estou super excitado e pá, talvez esteja um bocado iludido, talvez, mas caguei, meu, caguei. Deixem-me aproveitar este momento de extrema felicidade. E agora, tenho uma novidade que não é assim tal novidade, porque acho que é o percurso natural das coisas, porque eu já tenho podcast, ok? E então acho que o próximo passo é o que eu vou contar agora, que é, yeah, pá, inscrevi-me num ginásio, é verdade, inscrevi-me num ginásio, segui os conselhos de outro podcaster que também anda no ginásio e que também é da Pova de Lanhoso, por isso, yeah, basicamente sou uma cópia barata de José Lopes, se bem que eu agora tenho barba, ok? E ele não, por isso, até que ponto se pode dizer que é uma cópia, estás a perceber? Mas então, yeah, pá, então inscrevi-me no ginásio, inscrevi-me no mesmo que ele, mas calma que não somos bros de ginásio, porque isso foi uma cena, tipo, eu fui para verem a motivação deste menino, porque há uma cena que se calhar as pessoas não sabem, e eu acho que já disse isso aqui, que é só por isso que eu não consumo drogas, porque eu quando entro numa cena e entro de cabeça, estás a ver? E então, tipo, se consumisse drogas, era provável que tivesse uma overdose logo na primeira semana. Por isso, yeah, a consumir drogas tem de ser drogas que não permitam a morte por overdose, estás a ver? Mas então, yeah, inscrevi-me na segunda e depois, tipo, foi bué da estranho porque estás a ver quando entras num ambiente e te sentes totalmente deslocado, é, sei lá, é a mesma cena que ires a uma festa, a festa tem dress code, mas ninguém te avisou. E tu vais, sei lá, de calças de gangue e t-shirt, e o dress code era fato e gravata e sapatos, estás a ver? E estás ali de sapatilhas, calças de gangue e uma t-shirt de Linda Martini. E sentes-te totalmente deslocado, apesar de estás confortável contigo, estás a ver? E pronto, ali foi quase a mesma cena. Se bem que o que me fez escolher aquele ginásio foi o Zé Lopes ter dito que eram pessoas normais e não haviam, tipo, super bichos, estás a ver? E então, tipo, nesta semana vi que para aí dois gajos, assim, super bichos, estás a ver? De resto é tudo pessoal normal. E então isso é fixe, porque não te sentes tão deslocado, pelo menos no horário em que eu fui. E, tipo, o horário que eu fui era mais ou menos às 3h30, estás a ver? Saiu às 2h30 do trabalho, vou só a casa lá enxergar qualquer cena e depois vou, estás a ver? Hoje, como então estamos aí nos 4 dias de trabalho, então hoje não trabalhei, fui mais cedo. E então hoje fui às 9h30, mais ou menos. E pá, basicamente, aquilo é um ginásio, mas também é um lar de terceira idade, porque eu estou a dividir bué de espaço com idosos, estás a ver? E isso é fixe, porque ao menos eu sei que tenho um físico melhor do que os idosos, estás a ver? e puxo mais ferro que idosos, estás a ver? E há chupa em velhos. Não, mas assim é mais tranquilo. É mais tranquilo, estás a ver? Porque nem tem aqueles gajos que gemem e o caralho. Tipo, hoje estava lá um. Hoje estava lá um que, tipo... José Lopes ontem disse-me isto, que era... tu vais num horário diferente, vais ver que vais ter mais sumo. E pá, hoje estava lá um que o gajo estava a fazer um exercício, tranquilo. E depois, meu, para o exercício para espremer um ponto negro ou caralho na cara. E tipo... pá, isto é um ginásio, não é uma esteticista, caralho. Não tens uma namorada para te espremer essas merdas? Porque normalmente é isso que namoradas fazem, é... ah, tens aí um ponto negro, posso espremer? E tipo, já estão a espremer antes de saber a resposta, estás a ver? Por isso, aquele jovem provavelmente é solteiro. Mas então fui, e depois é tal cena. Eu não sei qual é a vossa realidade, mas tipo, eu nunca tinha entrado num ginásio a não ser o polidesportivo da escola, ok? Ah, o polidesportivo da escola e o ginásio da fisioterapia das minhas lesões futebolísticas. Estava-me a esquecer desse ginásio também. E então, tipo, eu fui para aquelas cenas que eu sabia mais ou menos trabalhar. Estás a ver? Do tipo, passadeira, ok. Carregas no botão e ela parece ser relativamente fácil de mexer, ok. Tenho o botão de aumentar a velocidade, a inclinação e tal, ok. Tranquilo. E então, passadeira. Check. Depois, pá, fui para máquinas e o caralho, levantar merdas, estás a ver? Também aquelas que pareciam ser, como direi, naturais de mexer, estás a ver? Tipo, se só dá para puxar para a frente, é essa a cena, estás a ver? Agora imaginem que há uma que, tipo, dá para puxar para a frente, mas depois também dá para o lado. Esqueçam. Nem me arrisco nessa, que é para não fazer figura de otário. O que é que eu faço? É, tipo, estou numa e depois estou, tipo, a olhar de esguelha, a manjar, estás a ver? A pessoa que está ao lado, do tipo, é assim que se faz, então pronto. Tipo, se a pessoa tiver um físico melhor do que o meu, se a pessoa tiver em pior estado do que eu, não vou confiar, estás a ver? É a mesma cena que, tipo, tu ires a um nutricionista e ele ser obeso, por amor de Deus. Ou ires a um cardiologista e ele ter um ataque cardíaco à tua frente. Não vamos confiar, não é? Mas então, então estou nessa cena. Hoje, também, então, apareceram mais jovens gostosas, ok? Tipo, e aqui gostosas é tipo, não é uou, meu Deus, incrível, nem dá para treinar porque sou um tarado e não paro de olhar para elas. Não, é aquela gostosa média, estás a ver? Gostosa média. E então estou livre desse horário, ok? Porque o objetivo é continuar no horário das 3h30, a menos que não trabalhe. Por isso, zero gostosas, zero unidades de gostosas que vou ter a treinar à mesma hora do que eu. Por isso, basicamente, fui burlado. Porque a única parte verdadeira do ginásio era, não tem assim gajos bicharocos que são bué de estranhos e que puxam bué de ferro. Isso aí não tem, pelo menos que eu visse. Mas depois, também não tem gostosas, que eu pensei que era obrigatório ter no ginásio. Tipo, imaginem, pensei que os ginásios eram tipo discotecas, estás a ver? Contratam aquelas gostosas nas discotecas, é para serem relações públicas, nos ginásios é para tipo, para atraírem gajos, estás a ver? Que basicamente é como nas discotecas, mas por isso, não tem. E depois, também não vi pilas de velhos. Nesta semana toda só vi uma pila. Duas, contando com a minha. E então, será que vale a pena continuar a treinar? Será? Não sei, Mas daí, vamos ver. Estou bué focado, ok? Estou bué focado no objetivo. E o objetivo é só perder algum peso, ok? E já fiquei contente porque hoje pesei-me. E então, tinha menos 4 quilos do que da última vez que me pesei, que foi no ano passado. Por isso... tranquilo, ok? Se perder 4 quilos por ano, tranquilo, daqui a 4 anos atinjo o objetivo, por isso, focar no longo prazo, ok? Mas, estou contente e acho que isso é fixe. E isso é a tal cena, nesta fase da minha vida, é provavelmente, se não é o momento mais feliz da minha vida... é um dos momentos mais felizes, ok? Eu não quero dizer que é o mais feliz porque, eu já tive momentos bué da felizes, estás a ver? E é fácil ser feliz com bué da pouco. Quando criei o podcast, estava bué feliz, estás a ver? Assustado, mas feliz. Quando fui a parede de escola pela primeira vez, bué feliz, estás a ver? Quando fui, ao concerto dos AC/DC, apesar de estar à chuva e o caralho, bué da feliz, estás a ver? Mas, eu venho de um parede de escola que me fez bem, ok? Um mês de namoro que também me está a fazer bem. Agora estou a treinar que supostamente é o correto para a saúde e o caralho. E estou bué da leve, apesar de às vezes as pessoas irritarem-me. Mas isso, é tal cena. Quando te irritas com pouco, é bué da fácil irritar-te. É isso. E às vezes basta só uma frase estúpida. Naquela série Maré Alta havia um personagem interpretado pelo Vítor Espadinha, que era o Varela, e tipo, ele dizia, ah, para pergunta estúpida não há resposta, ou resposta estúpida, era assim qualquer cena, e eu muitas vezes vejo-me nessa personagem, que é tipo, as pessoas fazem perguntas estúpidas e tipo, se desse só para responder com um revirar de olhos e a pessoa entender a mensagem, só que a pessoa ia, não ia entender, mas então ia. E então, uma cena que poderia aumentar ainda mais esta felicidade e autoestima era ser assediado no trabalho, meu. Só que pá, será? Será que isso é fixe? Então porquê? Porque, como é que eu irei dizer isto? É que nós temos aqui um problema, que é o seguinte. Há pessoas com quem eu trabalho e eu sei que elas ouvem o podcast, ok? E essas aí eu não toco, que é para não sofrer represálias na vida real. Depois há outras, ali tipo num limbo, que eu sei que já ouviram, mas eu acho que já não ouvem. Estás a ver? E estão ali naquele limbo que eu também não gosto muito de tocar. Estás a ver? E depois há aquelas que eu tenho a certeza absoluta que não ouvem e então posso tocar à vontade. Só que depois fodo-me porque lá está. Estão a um link e a um clique de distância de ouvir. Mas então, como eu estou bué da leve, vamos arriscar e vamos fazer tipo Christopher Nolan no Inception e vamos então mergulhar nesse limbo até acordarmos com uma chapada ou caralho na cara. E então passa-se o seguinte, eu então quebrei uma das minhas regras básicas e esta, tipo, esta era mesmo um dos pilares que regia a minha vida, estás a ver? Que era não me envolver com pessoas do trabalho, ok? Porque, eu já disse aqui mais de uma vez porque era a tal cena. Há sempre bué de stress de estás a dividir o mesmo espaço com a pessoa, depois misturar a vida pessoal com a vida profissional, estás a ver? Não manter tanto o profissionalismo. Só que, também disse que tinha de ser mesmo alguém que valesse a pena porque, tinha de ultrapassar esses handicaps, todos. Estás a ver? Então, então aconteceu isso. Aconteceu envolvências, ok? Só qual é o problema? O problema é que, ao mesmo tempo que aconteciam essas envolvências, outra pessoa queria envolvências. Estás a perceber? E tipo, eu nunca estive nesta situação, ok? Nunca estive nesta situação de tipo, estás a ver aquele peluche nos desenhos animados ou nos filmes para crianças em que estão duas pessoas a puxar ou duas crianças a puxar e depois rasgam o peluche ao meio. Tipo, eu nunca estive nessa situação de ser o peluche, estás a ver? E agora que estou que a ver nessa situação, afirmo que não é lá muito interessante, ok? Afirmo que não é lá muito interessante porque, tipo, aquela migalhinha de ego que te dá, acho que não compensa os possíveis stresses que podem acontecer. Estás a ver? E então o que é que se passou? Passou-se que tinha uma pessoa que me mandava mensagens e vídeos e tudo e pá, eu reagia com emojis, ok? Só com emojis. E lá está. E esta aqui é só para quem é daquele core do puto de barba, aquele core, aquele cerne principal do puto de barba e ouve esta cena com atenção e está aí desde o início ou assim, sabe o que é que quer dizer reagir só com emojis para José Silva. Ok? Pronto. E pá, e ao que parece, eu consegui seduzir uma jovem só a responder com emojis. Ok? Não sei se é o poder da voz, porque lá está, eu sempre avisei, caralho. Eu sempre avisei que... E é por isso, atenção, é por isso que este podcast só tem uma percentagem de 30% de ouvintes mulheres. Pelo menos no Spotify. Nas outras plataformas não dá para ver bem isso. Porque lá está, são 30% de pessoas que se podem apaixonar por esta voz de veludo. Ok? Que eu sei o poder que tenho. Sei o poder que tenho. E então não sei se foi a mistura das duas coisas. Se calhar é essa a mistura bombástica. É tipo Alls e Coca-Cola. Pronto. Então deve ser emojis e voz de podcaster. Não sei. Pode ser. E tipo, e então eu fiquei numa situação fodida. Ok? De dizer à pessoa de... pá. Ok? Muito gosto de receber essa mensagem e o caralho. Mas pá, não. Não sinto assim nada por ti. Estás a ver? E tipo, eu pensei que isto estava esclarecido. E vida que segue. Só que pá, parece que não está, meu. Parece que não está. E tipo, lá está, mais uma vez. E esta aqui nem é preciso serem daquele pessoal que ouve todos os episódios. Já deviam saber que uma das ideologias que rege a minha vida, além de ser o marxismo, leninismo, furismo, pode-se dizer que é o marxismo, leninismo, monogamia e castidade. Ok? Porque eu sou uma pessoa casta. Para caralho. Ok? Mas então, ok. Agora falando sério, tipo, castidade pode-se retirar porque Também sei ser casta, ok? Também sei ser, mas havendo a monogamia, eu aceito só a monogamia, ok? E dispenso a castidade na boa. Então, já pá. Então, quando estou com uma pessoa, estou com uma pessoa. Não estou com três ou quatro ao mesmo tempo. E pá, está a ser só estranho, meu. Está a ser só estranho porque estamos a chegar ao ponto quase de haver cenas de ciúmes enquanto eu estou só a trabalhar, ok? Pessoal a pôr à prova quase a minha monogamia. E pá, não está a ser fixe, ok? Não está a ser fixe. E tipo, se eu estou a usar este podcast para mandar indiretas, para que essas indiretas cheguem à pessoa sem eu ter de lhe dizer diretamente na cara, talvez. Até porque, quando tens este meio de comunicação, podes usá-lo a teu poder, porque isto é quase uma ditadura, ok? Se a mensagem não for transmitida e se a pessoa não perceber, então vou ter de dizer na cara e depois pode ser que seja desagradável, porque... Pá, lá está, como eu disse, há cenas que me irritam com uma facilidade do caralho, ok? E então não queria chegar a esse ponto. Não queria destruir a persona de colega boeda tranquilo no trabalho. Mas se tiver de ser, pá, também estamos cá para isso, ok? Também estamos cá para isso. E agora, falando do tema que provavelmente dará nome a este episódio, que eu estava a pensar que o título será o último episódio do podcast, ou só o último episódio, talvez. Porque nós, eu e José Lopes, a única pessoa que está autorizada a quebrar a monogamia, fomos ao último concerto de David Bruno, que depois descobrimos que afinal era o penúltimo. Mas então, fizemos o método normal, ok, de concerto, que é, ele sai às 18, no seu primeiro dia de trabalho, exatamente depois de, sei lá, 76 dias de férias, ou lá quantos é que são, tipo, é uma cena absurda, nem dá para contabilizar bem. Chegas ao fim do mês e é aquela balança fluida de saber se trabalhou mais dias ou se teve mais dias de férias, mas pá, lá está, mindset, tudo depende do mindset. Então, estava no seu primeiro dia de trabalho, saiu às 18, eu fui ter com ele ao Parque Radical e depois fomos na sua viatura para o Porto. Fomos, tal, estacionámos lá num parque, estávamos a decidir onde é que íamos jantar, tivemos de abdicar da churrasqueira do Infante porque ficava longe do Coliseu, que era onde era o concerto, porque se fosse no Art Club nem era preciso dizer onde é que se ia jantar, porque já se sabia. E então fomos a um restaurante que se chama Parrillita, que eu já tinha lá ido, e aquilo é uma mistura de comida argentina barra brasileira barra cenas, é assim qualquer cena. E então aquilo tem buffet, que fica a 7,99, acho eu, 7,90, que eu já fui lá para aí duas ou três vezes e nem tinha reparado no buffet, e depois tem um menu normal, em que tu podes escolher aquilo que queres. E depois, tipo, nós então decidimos lá aquele, pedimos uma mesa para dois, sentámos, e eu depois é que me lembrei, eu quando vinha aqui, fazia a reserva pelo The Fork, que assim tem 50% de desconto, e eu... Ok, deixa cá ver. Ela voltou à mesa, nós ainda não decidimos. Eu, tal, ainda não eram 7:30. Eu, tal, deixa fazer a reserva. Tal, 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 tal. Faço a reserva pelo The Fork. Pedimos então a cena. O que é que ia ser? Ela depois volta. A senhora que, tipo, se querem saber a nacionalidade dela, têm de ir às 6:30 no portão, porque provavelmente eu vou dizer que ela é da América Latina e se calhar não é, e José Lopes é que vai dizer o país exato onde é que ela é, tal como aquele jovem que nos atendeu no furão, que eu achava que era ucraniano e afinal era hispânico. Mas então, ela parecia ser ali da América Latina, não sei de onde, estás a ver? Não sei de onde. Ali uma mistura, sei lá, se tivesse de atirar uma mistura entre Colômbia e Argentina, Colômbia, Bolívia e Argentina, se tivesse de atirar, era por aí, ok? Não, ok, vamos repetir. Colômbia, Bolívia e Peru, ok. Se tivesse de dizer três nacionalidades, eram essas. E então ela diz, tem reserva, isto aqui, tipo num... espanhol barra português. Tem reserva? Eu sempre, The Fork, José Silva. E ela, ok. Porque tipo, porque aqui é que é o ponto, porque se não fores lá com The Fork, aquilo é bué da caro para o que tu comes, ok? É bué da caro, imaginem, as sobremesas eram, sei lá, 8 euros cada uma. A mais barata era tipo 6,5 euros, mas depois a mais cara era tipo 9, caralho, e tipo, bro, 9 euros por uma sobremesa, tem de ter, sei lá, quantos andares de comida, meu. Por amor de Deus. Mas então pedimos lá a cena, eu comi uma parrilhita, ou parrilha, uma parrilha de picanha, e José Lopes foi de frango, acho eu. A dele trouxe ovo e eu depois fiquei arrependido de não ter pedido o ovo, meu, porque senti que foi pouca comida, mas já. Como eu agora também sou uma pessoa do ginásio, estás a ver, tenho de controlar aquilo que como. Como o gajo disse hoje, a fazer a análise do meu corpo, ele, tens de fazer um déficit calórico, tens de comer menos do que aquilo que vais gastar. E eu, está bem, boa sorte com isso mesmo. Mas então, pá, comemos lá a cena. Depois, meu, eu acabei primeiro porque lá está, tinha menos comida. Ela vem logo tirar o prato e pergunta se eu quero alguma coisa, tipo, o quê? Ia comer a sobremesa enquanto a pessoa à minha frente estava ainda a acabar de jantar. Não faz sentido, mas yeah, eu disse, ah, não, por enquanto nada. Ou então o quê? Ia comer a sobremesa, ia tomar café e ia vazar? É assim? Não sei, meu, não sei. Mas então, esperei que José Lopo acabasse e tal. Ainda olhámos o preço das sobremesas, mas então achámos que não ia compensar. Porque lá está, porque eu ainda estava naquele receio. Será que ela vai aceitar mesmo os 50%, apesar de eu a ter burlado e já ter feito a reserva depois de já estar sentado? Não sei. Mas então, tomámos café e tal. Chego para pagar, aquilo era 31 e qualquer coisa. E pagámos 19 e qualquer coisa, estás a ver? Porque só as bebidas é que não tinham o desconto. E se calhar também o café. Não sei, é que não tinha o desconto de 50%. O prato tinha. Por isso, pá, já sabem, usem o The Fork para essas merdas. E foda-se, pá, isto eu sei que é um bocado badalhoco, porque estás a pagar só metade da cena, meu. O jogo está aí, ok? E até o árbitro apitar e mandar vermelho, meu, vale tudo, ok? Vale tudo. Por isso, The Fork, TripAdvisor, aquilo que puderem usar, meu, usem. O sistema é foda, o capitalismo corre solto e nós, pá, tentámos lutar da melhor forma. E então ficam muito mais em conta, ok? Se as sobremesas estiverem incluídas, ficam a um preço normal. E eu agora estava aqui à procura do nome do restaurante e vi aqui no The Fork e a maior reclamação é mesmo o preço, ok? Tipo, o preço para a quantidade de comida que comes, estás a ver? Por isso, não foi só uma cena que nós achámos. Mas então, depois vamos para o Coliseu, ok, bué da gente cá fora. Nós ao início até pensámos que era fila, mas depois reparámos que não, era só pessoal que não queria entrar logo. E depois eu reparei que no pilar, num dos pilares do Coliseu, tinha tipo David Bruno em cima e Caetano Veloso em baixo, por isso todo aquele glamour do tipo, vou tocar na mesma sala que depois vai tocar o Caetano Veloso, por isso gostei desse pormenor. Então depois entramos, estava lá pessoal dos Corados, eu mais uma vez incorporo a pessoa antipática, ok, da dupla. Estou tranquilo nessa personagem, até porque se calhar é a personagem mais real. E o concerto estava marcado para as 9, e lá para as 9:10 começa então António Bandeiras, com o seu DJ set. Começa, depois ainda para o bigode e tudo, porque aquilo tinha lá uma cadeira de barbeiro, ainda para o bigode. Depois reparei nas stories que a barbeira, será que se pode dizer a barbeira? É que preparou os miúdos todos para entrarem no concerto, lá no camarim e tudo, por isso próprios, para a barbearia Snake, acho eu, ou Barber Snake, é assim qualquer cena. E depois, no concerto, lá está, nós estávamos à espera que viessem convidados, todos os convidados que fizeram parte, eu achava um bocado estranho, porque imaginem, todos que fizeram parte, sei lá, tinha de vir Fernando Alvim, Samuel Lúria, fizeram interlúdios no Miramar Confidencial, por exemplo, estás a ver? Mas então vieram só os mais esperados, que foram os que participaram no Sangue e Mármore, Rui Reininho, Marlon Brandão e Gisela João, e o Michael Knight, que além de ser 50% da dupla David e Miguel, também participou na interveniente acidental do Miramar Confidencial, por isso cumpriu o básico. E agora, o que é que aconteceu mais neste concerto? Primeiro, pá, tivemos uma bênção de um casamento, é verdade. Alguém mandou para lá um cartaz para o palco a dizer: David, caso no sábado abençoa o meu casamento, ou dá a bênção ao meu casamento, ou não sei o que é. E depois ainda foi aquele momento de o gajo estar lá para cima e então o David Bruno perguntar-lhe e o gajo aberrar o nome dele, o nome da futura esposa e tudo. Por isso ainda foi aquele momento engraçado. Depois tivemos uma miúda, Sofia. Estava lá e também subiu ao palco e ainda lhe cantávamos os parabéns, que ela fazia anos, acho que era no dia 9, acho que é amanhã, por isso, acho que era sábado, e então cantávamos os parabéns, por isso, não sei se dá muita sorte, por isso é provável que esta jovem faleça antes de chegar ao seu aniversário, por isso, pá, temos pena, eu só entrei na onda. E então, depois dos convidados, tivemos, então, o Marlon Brandão, que pá, eu não sei se foi a primeira vez que o gajo estava no Coliseu, se não era, parecia, e tipo, o gajo chegou ao ponto de achar que era ele a estrela principal e tipo, aparecer no palco sem ser chamado, sempre a fazer a cena para bater palmas e o público quase a ignorá-lo, o que é sempre triste. Depois, tipo, em overacting total e tipo, bro, acalma-te só, caralho. Acalma-te só, tu não és isso tudo, tem calma, meu. Tu estás atrás do David Bruno, do Marquito, do António Bandeira, só estás à frente do gajo das teclas, ok? Se bem que o gajo das teclas até deu um bom show ontem, ok? E essa parte depois foi engraçada porque José Lopes estava à minha frente, lá num ponto, e então eu basicamente só conseguia ver David Bruno, António Bandeiras e Marquito. Por isso, para mim, o concerto estava perfeito. Não estava a ver o gajo das teclas, por isso estava perfeito. Depois o gajo começou a abacalhar e então tipo a tocar de costas, a tocar com o teclado em cima da cabeça e tudo, e nós, ok, pelo menos pá, és real uma vez na vida, porque o teclado estava desligado, ok? Nem fios desta vez ligaram. E então, yeah, depois o gajo acabou o concerto a partir o teclado. Por isso, quem nunca teve esse sonho de ser uma banda de sucesso e partir os instrumentos em palco no fim do concerto? Se bem que ele podia ter partido logo no início porque não estava a dar uso, mas vamos seguir em frente e não nos vamos prender em pormenores. Depois também aparece o Rui Reininho, ok? Que eu já tinha visto no Art Club, na apresentação do Sangue e Mármore. E então estava com o mesmo outfit, só acho que não tinha o Motorola cinza, o Motorola prata, o Moto V3, que dá sempre muito estilo. Acho que não tinha desta vez, mas já está tudo queimado, pobre senhor, mas também lá está, meu. A vida paga um preço. E se o preço for estar como o Rui Reininho, sei lá com quantos anos ele tem, não sei se terá sido o preço correto. Depende de como ele aproveitou os anos. Depois tivemos Michael Knight de sandálias. E pá, apesar de eu ser contra o uso de sandálias, respeito quem tem coragem de subir a um palco de sandálias. Ok. E então ele cantou a Interveniente Acidental e a Inatel. E depois o público ainda queria a Sónia, mas tipo, passadiços do Paiva, tipo, podia cantar ali David e Miguel, o álbum Palavras Cruzadas de início a fim, que acho que ninguém iria reclamar. E depois, para fechar, antes de partir então o teclado, tivemos a Gisela João, que veio cantar o tema de Sandra. E pá, lá está, uma vez o David Bruno já tinha dito isto, que é, ela quando vai aos concertos dele, ela interpreta mesmo a Sandra, Sandra Isabel. E então é tipo aquela femme fatale, estás a ver? Que acaba a dar um beijo na boca ao Rui Reininho, por isso. Lá está. Se vale a pena chegar todo fodido, sei lá, aos 70 anos para depois receberes um beijo da Gisela João? Talvez. Talvez. E então, depois entra mais uma vez Marlon Brando em cena e tipo, começa a tirar as teclas do teclado e tudo. Tipo, nem sei até que ponto essa cena não é um bocado perigosa, porque as teclas, não sei se aquilo é metal, se é plástico, mas já, ainda podiam matar alguém, mas olha, seria interessante, ia para as notícias. E depois tivemos, lá está, António Bandeiras, mais uma vez, a mergulhar no povo. Houve lá uma altura em que eu lhe dei a mão, porque o gajo ia cair, e então eu segurei-lhe a mão. Mas pá, resumindo e concluindo, apesar de termos um teclista que faz lembrar o Ricardo Araújo Pereira na canção da cacofonia da série Zé Carlos, da SIC, apesar disso tudo, acho que foi o melhor concerto dele que eu vi. E acho que termina no momento certo. Já toda a gente percebeu que não é o fim. É só um até já, como se costuma dizer. Mas pá, acho que soube quando parar. Porque é tal cena, imaginem. Ele vem desde, sei lá, 2018, para aí. Desde 2018 a lançar um álbum por ano. Estás a ver? Seja em David Bruno, seja em David e Miguel. Depois fora os do Corona. Vem assim nessa cena. E pá, lá está. É quase como às vezes acontece aqui no podcast. Tu muitas vezes só notas o progresso se pegares numa cena que lançaste há 2 anos e numa cena que lanças agora. Porque, tipo, semanalmente não notas assim tanto progresso. E no caso dele é, vamos pôr à escala anual, se calhar estava ali a chegar a um limite de criação. Estás a ver? Porque lá está, se lanças uma cena todos os anos, a menos que sejas dos King Gizzard and Lizard Wizard e mergulhes por várias cenas diferentes, é bué complicado reinventar-te, estás a ver? E então ele decidiu fazer uma pausa para salgar as ideias e para dar espaço aos outros, como ele disse lá no concerto. Por isso acho que foi positivo. Ah, e tal, mas esquecer, ainda mandou os militantes do Chega para o caralho. Por isso, coroou o fim de carreira com uma cereja no topo. Por isso, recomendo muito. Depois, ainda tenho aqui 2 pequenos temas. Que é, o primeiro, É, a cena do bar, o bar da Kikas ter ganho um prémio do Turismo de Portugal. Acho muito bem. Acho muito bem Portugal incentivar as PMEs. Eu ouvi esta notícia no dia de reflexão, por isso podem ver lá uma análise mais aprofundada. E depois tem outra cena que aconteceu comigo que é... Imaginem, eu muitas vezes tenho receio em apresentar pessoas barra ser apresentado a outras pessoas porque é tal cena. Tenho aquele receio de não sei se vou continuar neste círculo por muito tempo e então se não continuar depois fica sempre aquela sensação estranha de ok, tu conheces aquela pessoa mas já não estás naquele círculo, será que deves falar com ela? Estás a ver? Então o que é que acontece? Acontece que eu tenho um primo que se casou, ok? Esse casamento durou 5 anos e depois a ex dele juntou-se com outro gajo e daí surgiu um filho e entretanto separaram-se. E então é esse pai da criança que é ex-namorado da ex-esposa do meu primo, ainda não se perderam, que já me aconteceu por duas vezes vê-lo no supermercado, ok? E tipo, como é que se reage a isto? Porque é tal cena, a pessoa também não fez um esforço para ir falar comigo, porque na primeira vez eu ainda lhe iria a mão e só depois percebi que o gajo não reagiu assim muito bem e só depois é que eu percebi que ah, já se tinham separado, mas não tinham comunicado nada. Ok? E tipo, será que é essa a forma de agir? Porque imaginem, eu normalmente sempre que a pessoa vem para falar comigo, eu não fecho a cara, ok? Eu tento ser minimamente aceitável, mesmo que depois fale mal nas costas. E yeah, isso pode acontecer. Mas lá está, pá. É fofoca, a fofoca é assim. Agora, tipo, para não destruir a moral da pessoa, pelo menos... Ah, então, tudo bem. Ali não, meu. Ali, eu como da primeira vez tive esse feedback negativo, agora, desta segunda, só... Ah, tenho aqui um telemóvel. Olha, estou aqui a ver notas, estou aqui a ver feed de Instagram, estou aqui a ver cenas. Nem te via passar, nem nada. Nem reparei que levas um cabo para uma vassoura ou para uma esfregona. Não, por acaso nem vi. Então, pá, quero que me deem um dicas, porque lá está. Apesar de já... estar aqui há 29 anos, há merdas que eu não sei. Estás a ver? E esta é uma delas. É tipo, ignoras só, apesar da pessoa saber que está a ser ignorada, porque tipo, passas a 5 metros da pessoa, é normal a pessoa te ver. Por isso, meu, preciso de dicas para lidar com este tipo de situações. Eu tento sempre disfarçar, apesar de eu achar que não disfarço. Mas pá, se conseguir disfarçar, é positivo. Porque a pessoa então pode não me ter mesmo visto. Se acontecer como aconteceu ali, que é o que eu acho que aconteceu, que é ambos estamos a disfarçar, também é tranquilo, porque já estamos ambos no mesmo mood. O que não pode acontecer é uma cena que aconteceu comigo uma vez, que era, eu vi alguém conhecido, mas eu não queria falar para essa pessoa, e então eu via a estacionar, fiquei mais tempo no carro, ok? Fiquei aquele tempo em que eu calculei, ok, estes 5 minutos é suficiente para a pessoa ter subido as escadas e ir à vida dela. O que é que aconteceu? Eu saio do carro, subo as escadas e a pessoa está lá à minha espera, a dizer ah, afinal sempre eras tu que estavas no estacionamento. E tipo, não sejam esta pessoa, pá. Não sejam esta pessoa. Ou enfrentam logo, do tipo, viram-me a estacionar, vão lá logo, ou então não me façam uma espera, meu, por amor de Deus. Mas já, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, pia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com podcasts que voltaram de férias, entre aspas. Começámos com o P24, que voltou esta segunda, porque no mês de agosto fazem pausa. E pá, o Expresso da Manhã não fez isto, mas pá, recomendo, meu. Recomendo porque assim era menos um podcast para pôr em dia, estás a ver? E eu não pus. Não pus porque, tipo, isto é para ouvir no dia, ok? Isto é para ouvir no dia porque são notícias que marcam aquele dia e não vou estar a ouvir notícias com 3 semanas de atraso. Por isso, parem nas férias, caralho. Vamos definir, mês de agosto, férias para toda a gente, ok? Menos para o meu podcast e para o José Lopes, de resto, meu, parem. E então, nesta primeira semana, falou das presidenciais, da guerra da Ucrânia, do supercomputador que foi instalado na Universidade do Minho, no Polo de Guimarães, do regresso da Covid-19 e agora o último acerca da Amazónia, por isso. E, pá, lá está. É aquele podcast que eu curto sempre ouvir de manhã, É dos primeiros que eu ouço enquanto estou no trabalho, por isso recomendo. Depois, também voltou Ar Livre, que já voltou para aí há 3 semanas a ser mais regular. E pá, é tal cena, meu, é tal cena. Nós aqui vamos todos fazer aquele papel de ah, sim, não estamos a ser enganados. Quando sabemos perfeitamente que estamos a ser enganados e sabemos perfeitamente que o Salvador Martinha só está a voltar a ter mais regularidade porque quer vender bilhetes para a segunda temporada da Plim. E tipo, vamos aceitar isso, ok? Não vamos fazer aquela figura de otários de ah, meu Deus, ele voltou, está com toda a vontade de gravar. Não, sabemos perfeitamente o que é que está a passar. Por isso, vamos só aceitar que é isso que está a acontecer. E então, o último episódio dele, que é o episódio 230, Amizade, e então eu gosto quando ele aborda estes temas, e tipo, quando é só um tema e ele disserta tipo 30 minutos acerca desse tema. Por isso, gosto. Falou aqui cenas que eu até concordo, que é bué fodido tu, por exemplo, prolongares amizades que vêm desde a escola primária e tudo. Por isso, recomendo muito. Até porque ele é uma das cabeças que eu mais gosto de ouvir a pensar. Por isso, já. Yeah. Depois, nos podcasts brasileiros, tivemos então um fim de Alexandre, o tal podcast da Thaís Bilenque, a jornalista brasileira que também é uma das hosts do Foro de Teresina, e acaba então com o episódio 6, Avenida Brasília, que mostra como é hoje Alexandre de Moraes, todo o poder que ele tem, todas as mudanças que ele fez, como ele comunica com o presidente para ter o poder que tem e tudo. E então, pá, são episódios que para um podcast narrativo até são curtos, porque têm todos menos de 1 hora, mas que para mim é o suficiente. Mas é tal cena, aqui aproveitas tudo. Aqui não sentes que esticam ali a corda para dar mais episódios. Não, tipo, enxugadinho, como se costuma dizer, está enxugadinho. Por isso, ouve, sei lá, tem 6 episódios, deve estar tipo 4 horas/5 de conteúdo. E lá está, para quem gosta de podcasts narrativos, uma história rápida de ouvir, para o contexto de podcast narrativo, é uma boa recomendação. Ok? Quem não se importar minimamente com a política brasileira, não sei se é assim tão interessante, mas se a pessoa gostar minimamente de um podcast narrativo, talvez seja suficiente. E por falar em podcasts narrativos, mais um episódio do Rádio Novelo Apresenta, nem é preciso dizer mais nada, é um dos queridinhos deste podcast, e então lançaram ontem o episódio 11, e aqui eu lembro-me perfeitamente dos 2 atos. O primeiro é sobre o 11 de setembro, ok? Mas de um ponto de vista diferente, do ponto de vista jornalístico, e se calhar dando um bocado de spoiler que pode estragar a experiência, é tipo, imaginem, é uma jornalista que trabalhava num site de notícias que lembraram-se de ter um dia sem notícias más, só com notícias boas. E há, imaginem o que é que aconteceu nesse dia. E depois temos também os 50 anos do golpe de Estado no Chile, ou golpe militar, que implantou a ditadura do Pinochet. E então, eu achei bué de interessante a forma como eles contaram esta história. Porquê? Porque têm uma filha e o pai, que nunca falaram muito acerca da ditadura chilena, ok? E o pai também não conhecia muito acerca do pai dele, ou seja, o avô da filha dele, acerca da parte política dele, ok? E então, com a jornalista da Rádio Novelo, eles vão lendo os discursos dele no Parlamento chileno e tudo, porque ele chegou a ser deputado chileno e não sei o quê, ou vereador em alguma cidade no Chile. E então a Biblioteca Nacional do Chile tem, tipo, todos os discursos da Assembleia desde o século XIX, ou caralho. Então isso é interessante. E então, tipo, foi bonito ver o pai a ler alguns discursos do pai dele que ele nunca tinha conhecido, estás a ver? E então acho que serviu para reforçar ali laços que se calhar não estavam tão reforçados porque era só um não tema, estás a ver? Porque, deve ser fodido tu falares o que é que sofreste durante a prisão por causa de uma ditadura, estás a ver? E então gostei da forma como eles abordaram esse tema. Recomendo esse episódio. E depois, a última recomendação é mais uma vez o Caneca de Mamicas. E se bem se lembram, eu falei aqui há 3 semanas do Caneca de Mamicas, não estou em erro, em que elas tinham lançado o episódio Crianças Trans Existem, e então gerou bué da hate e tudo. E se elas se acobardassem, o que é que faziam? Faziam outro tema ou assim? Mas não, pá. Aqui elas mostraram que fazem parte da família Jovem Nerd e que têm a mesma garra com os maridos. E então, ai, estão a criticar? Ok, tranquilo. Estão a criticar. Então vamos fazer mais dois episódios nas duas semanas seguintes sobre pessoas trans. E então, na semana passada fizeram um episódio com a Jazz Rider, que pá, ok, eu já conhecia a história, mas eu acho que essa história é muito mais bem contada no último episódio do GugaCast, por isso, e esse episódio é que eu recomendo para ver a história dela, apesar de ali ter pequenos pormenores que se calhar passaram despercebidos nessa história. Mas depois, o episódio que eu recomendo, que é o episódio desta semana, é desta semana, entre aspas, porque já saiu no sábado passado, mas já... como hoje é sexta, ainda não saiu o desta. Mas então é o Caneca de Mamicas 122, meu nome é Alan, que basicamente é o filho da Andreia e do Azaghal, que para quem não sabe é um homem trans. E então, tipo, eu pensei que, sei lá, que a mãe dele tinha reagido bem à cena dele dizer que era uma pessoa trans. Mas não reagiu, estás a ver? E é a tal cena. Apesar de não ter reagido bem, aceitou isso e tenta fazer de tudo para que as pessoas reajam de uma melhor forma do que ela reagiu ao início, estás a ver? E então, a contar isso, que é uma história bué pessoal, a partilhar isso para dar como exemplo de que, não há pessoas perfeitas, ok? É normal tu, se calhar, reagires mal ao primeiro impacto. Foi bué emocionante, foi bué emocionante. E depois ele também dizer porque é que escolheu o nome de Alan, também é bué emocionante, por isso recomendo muito. Caneca de Mamicas, 122. Depois, no cinema, eu e o Sr. Engenheiro fomos ver A Good Person, um filme, pá, que é médio, ok? É aquele típico filme de sessão da tarde, ok? Imaginem, domingo de tarde, antes de teres Somos Portugal, antes de ter Domingão, antes de ter, sei lá, como é que se chama o programa da RTP, passavam filmes, ok? E este A Good Person poderia passar, ok? Que é tipo uma comédia barra drama romântico, entre aspas, ok? E então recomendo, não é uou, meu Deus, este filme mudou o cinema, não é isso, mas tem o Morgan Freeman, e só por isso acho que já valia a pena, e depois tem a Florence Pugh, é Pugh que se diz, não sei pá, é P-U-G-H, Florence Pugh, vamos dizer Pugh, assim na dúvida, que basicamente é a nova queridinha de Hollywood, que tem participado em vários filmes. E então é interessante, discuto ali alguns temas interessantes como, sei lá, a saúde mental, vícios em drogas e traumas e de como ultrapassá-los, ok? E então lá está, é interessante o filme, por isso recomendo. Tenho ali alguns momentos que é só, meu, isto é um filme, não é uma curta-metragem, por isso temos de enganhar aqui um bocado, tenho esses momentos, mas de resto é bué positivo, por isso recomendo. E depois na música, pá, tenho aqui três álbuns só, é verdade, porque lá está, não houve sexta a trabalhar para ouvir música. E então tenho dois álbuns do Reino Unido e um do Brasil. Por isso, começamos com o que eu gostei menos. Atenção, todos estes três eu só os ouvi uma vez, ok? Porque, é o que temos, ok? E dois deles foram ouvidos enquanto treinava. Por isso, pá, é o que temos. Mas é através dessa avaliação que eu vou falar, ok? E então, o primeiro é o álbum do James Blake, chamado Playing Robots Into Heaven, e a Pitchfork diz o seguinte: o ex-baladeiro de dubstep e às vezes super produtor pop retorna às suas raízes eletrónicas, trabalhando samples vocais recortados em material de pista de dança. E pá, e então, então se calhar é isso que afeta um bocado, porque eu se calhar gostava mais do James Blake soca fofo, ok? Mais fofinho. Aqui tem mais eletrónica, por isso não gostei assim tanto como os últimos trabalhos dele, que também é o que eu tenho acompanhado. Não acompanho assim James Blake há tanto tempo. Mas então, é ok. Quem não me conquistou não foi, oh meu Deus, mudou a música. Mas então vai estar aqui a tocar a música Fire the Editor. I've already failed so many times.
best believe me.
Depois vamos para o álbum brasileiro, que é o álbum de uma miúda que eu adoro, que é a Sofia Chablau, com a sua banda Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo, que lançou o álbum Música do Esquecimento, que acho que é o segundo álbum desta banda. E deixa ver... Ok, tem aqui uma crítica no G1, que é um... faz parte da Globo. E então diz assim: Sofia Chablau se conecta com Vítor Araújo no segundo álbum da banda, Música do Esquecimento. Com 14 músicas autorais produzidas pelo pianista, o disco transita entre o indie rock e as canções climáticas, trazendo a voz de Negro Leo na faixa Quem Vai Apagar a Luz. Então eu gostei mesmo deste álbum, ok? Gostei muito. Não sei se é melhor do que o primeiro, porque o primeiro, sei lá, é para aí de 2018 ou 2017. Ai não, afinal não, afinal é de 2021. Ok, peço desculpa. Só que parece que aqui a diferença é então a produção deste Vítor Araújo. E então eu gostei muito. E vai estar aí a tocar a faixa que abre o álbum, Minha Mãe é Perfeita.
Minha mãe é perfeita. Meu irmão é perfeito. Minha mãe é perfeita. Meu irmão é perfeito.
Só eu e meu pai.
Meu irmão é perfeito. Minha mãe é...
E para terminar com o álbum que eu gostei mais esta semana, temos o novo álbum do Slowdive, Everything is Alive. E a Pitchfork diz o seguinte: desde a sua formação, há mais de 3 décadas, o quinto álbum da banda britânica de shoegaze é o primeiro a suportar o peso daqueles anos. A música é mais ténue, mais esquelética, sintonizada e consciente das glórias que desapareceram. E pá, Slowdive é aquela banda que já vi ao vivo em Paredes de Coura. E se quiserem voltar para mostrar este álbum ao vivo, meu, acho que ninguém vai reclamar. Lá está, é aquele estilo de shoegaze que é muito particular. Mas então gostei muito e vai estar aí a tocar a música Prayer Remembered. É isto, mais um episódio gravado do Puto de Barba. Agora, este fim de semana há bué de cenas a acontecer, ok? Há concertos no Festival Manta, há Noite Branca em Braga, há Sons do Património a acontecer aí pela zona metropolitana do Porto, que supostamente vai até, sei lá, São João da Madeira e o caralho, por isso, não sei. Por isso, há bué de cenas a acontecer. Se vai dar para ir alguma coisa porque supostamente está aí prevista chuva e trovoada e o caralho. Não sei, meu. Não sei. Por isso, pá, rezem para que esteja bom tempo e depois talvez tenham conteúdo para o próximo episódio. Se é que vai haver próximo. Ou será que este é mesmo o último? Nunca saberemos. Até à próxima segunda. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Pode-se dizer que é o marxismo-leninismo monogamismo. Pode-se dizer que é o marxismo-leninismo monogamismo. Monogamismo? Será que existe? Existe monogamismo? E há monogamismo não existe. Fuck.